E hoje, deixa eu cumprimentar oficialmente aqui Valdo Maciel, que está comigo no estúdio. Valdo, bom dia.
Oi, Letícia, bom dia. Cidade respira futebol. Notei ali notadamente. Um grande abraço, né, aos nossos amigos do esporte conectados com a gente na CBN neste sabadão. Coração do maringaense pulsa, cidade respira futebol e não poderia ser de outra forma. Não é todo dia que se chega a uma final de campeonato paranaense, enfrentando, diria até que igualdade de condições, por que não? Isso tecnicamente falando do Maringá, em virtude dos últimos jogos, contra o todo poderoso Atlético, lá na Liga Arena, Letícia.
Pois é, Ivaldo. Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma análise. Como que estão as expectativas e como que chega o Maringá? O Maringá tem condições mesmo de bater o Atlético?
Olha, é preciso ponderar algumas coisas. Eu acho que o fator mental talvez seja determinante para a participação do Maringá diante do Atlético hoje. Eu notadamente ouvi o torcedor ali, né? Então, a maioria acha que dará pênaltis. Porque é muito difícil fazer dois gols no Atlético lá na Arena da Baixada. Os prós ou os contras, vamos começar com os pontos negativos. Liga Arena lotada, centenário da equipe do Atlético, gramado sintético e a desvantagem de um gol. Então olha para você ver, é a batalha do Davi contra o Golias, mas lembrando que o Davi venceu ganhou. O Golias, então tem que ser cirúrgico. O Maringá tem que ser, primeiro, estar tranquilo. Como o Marcelo Henrique fala, vamos nos divertir com responsabilidade. O Maringá fez uma brilhante campanha no Campeonato Paranaense. Então, a cereja do bolo, mas seria uma cereja colorida, espetacular, histórica, seria, logicamente, o título. Mas um jogo parelho com o Atlético, ganhando igualdade de condições, colocando preocupações, e o Maringá tem condições de fazer isso, eu acho que é o ponto-chave. Está tranquilo, relaxado até certo ponto, porque é uma decisão, mas controlado, não ir por desespero, porque você toma um gol de cara e a vaca vai para o brejo de cara. E os pontos prós? A responsabilidade é toda do Furacão. Casa cheia, centenária, tudo deles. Então, o torcedor de lá não admite outro resultado que não seja o título da equipe do Furacão. O Maringá tem o retorno do Vilar, zagueiro, e também do Morelli, volante. São dois pontos chaves para o Maringá. Esses dois jogadores podem equilibrar a equipe do Maringá nesse jogo, uma volta importante. Time completo e, logicamente, a responsabilidade é toda do adversário. Então, eu acho que assim, dá para sonhar. Eu acho que também, depois eu vou te dar o palpite, eu acho que é jogo difícil, mas o Maringá tem condições de sonhar num título hoje contra a equipe do Furacão, sim.
Até o final tem jogo, até o apito final.
Sim, estamos... sim, e o importante é manter essa expectativa até o final. Então fazer o jogo equilibrado, porque você vai 0-0, não tem problema para o segundo tempo, não pode ser desequilibrado, tomar um gol, depois na sequência tomar outro, e aí complica. Mas jogar um jogo equilibrado, tranquilo, eu acho que por isso que eu estou falando, o fator mental será muito importante hoje para a participação. Fazer um jogo grande, sair de lá cabeça erguida, independente de título ou não, mas dá para sonhar sim.
Você falou do gramado sintético, né?
Sim.
Por quê?
Porque é diferente, né? Há uma diferença quando a bola rola. Lá no sintético, aqui a bola rola em gramado artificial, e lá roda. Porque eles molham o gramado, fica diferente. A pessoa não tem costume de jogar naquele gramado, o jogador sente. Logicamente que vai passando o tempo, vai se adaptando. Demora aí uns 10, 15 minutos para se ajustar. Mas o Maringá jogou nesse gramado e fez um grande jogo lá na capital contra o Atlético, aquele gol anulado lá que hoje até agora ninguém entendeu, o gol do Serginho do meio da rua, um golaço. O Maringá poderia até ter vencido o Atlético lá. Então por isso que a gente sonha. Por que a gente autoriza-me a falar sobre um possível título do Maringá? O Maringá fez dois jogos contra o Atlético. Lá jogou melhor, teve um gol anulado que ninguém explicou. Poderia ter vencido lá. Fez um jogo equilibrado. O Atlético aqui teve duas chances. Uma o Demis pegou e na outra foi uma cobrança magistral aí do Pablo, que foi um gol do Atlético. Mas no cômpito geral, dá para acreditar que dá para fazer um jogo equilibrado sim contra o Atlético, que tem uma equipe poderosa.
E, bom, nas escalações, né? Como que vão ficar as escalações para os jogos?
Então, o Furacão vem aí, acho que com 3 argentinos e 2 uruguaios, para você ter uma ideia. É uma legião estrangeira, a equipe do Atlético. E aí o Cuca deve colocar o que tem de melhor, porque, na verdade, qualquer jogador que ele colocar é de grande capacidade, porque o elenco todo é de grande poder técnico. Então, o Cuca deve começar com o Bento, goleiro da seleção brasileira. Na ala da direita, um argentino, Léo Godoy, deve ser o ala da direita. Aí, o Kaique Rocha e o Thiago Heleno. Thiago Heleno, você sabe que é o coronel, um jogador renomado, provavelmente no miolo da zaga. Com o Esquivel, argentino, pela ala da esquerda. Então, já coloquei aí dois argentinos. Lá para meia cancha, o Fernandinho, jogador de Copa do Mundo, muito experiente. O Eric, bom jogador. E na ala da esquerda, Zapelli, outro argentino. Não, é Zapelli, não, no ataque. Zapelli, argentino. Aí, Christian, Canóbio, do Uruguai. E Mastriani, do Uruguai. São dois, três argentinos e dois uruguaios, provável equipe do Furacão para o jogo. É parada complicada, né? Se você olhar no papel aqui, é difícil.
É, pare o duro. E o Maringá?
A Maringá vem com o seu tipo que tem de melhor. Eu acho que o Maringá não muda o seu esquema de jogar, vai no 3-5-2, que tem dado certo, né? Aí com o Demisson, que hoje pode fazer uma grande partida, né? Muitos falaram que talvez ele tenha falhado no gol aqui do Pablo, mas é um grande goleiro, vai para a sua 92ª partida com a camisa do Maringá, e é um goleiro que cresce nesse momento. Pode ser destaque o nosso Demisson. Aí três zagueiros, o Ronald, Vilar e Tito. Paredão, é difícil fazer gol quando jogam esses três zagueiros, por isso que há essa expectativa de grande jogo. Na ala da direita, Marcos Vinícius, um dos grandes laterais do futebol do Brasil, interessando aí outras equipes. Kaique pela ala da esquerda. E aí no tripé de meia cancha, Morelli que volta, Rodrigo e Zé Vitor. No ataque, Serginho e Bruno Lopes, esse provável 11 tricolor, comando de Jorge Castilho, e fazer figa aí para essa equipe mostrar o seu futebol. Tenho certeza, se o Maringá mostrar aquele futebol equilibrado que mostrou no jogo de lá, o Atlético terá grandes dificuldades para vencer a equipe do Maringá.
É isso aí. Bom, palpites.
Olha, eu vou com a maioria dos torcedores aí. Como eu acho difícil fazer dois gols, uma diferença de dois gols no Atlético, eu, quem sabe, 1-0 e vamos para os pênaltis. E muitos falam, eu acho que, quem sabe, o Demisson brilha e o Maringá vai delirar, e aí teremos bombeiro carregando o jogador, uma festa que daqui 50 anos nós vamos lembrar. Eu acho que é por aí, 1-0 e pênaltis.
É, eu também vou nessa dos pênaltis, aí o Ivan também, ontem palpitou nos pênaltis, acho que todo mundo assim, o coração a mil aqui.
O Ivan vai pro pênalti também?
É, ele falou ontem que eu também acho que as...
O Elias, não, o Elias quer ficar em cima do muro.
Vai, Elias, conta pra gente, nosso...
1-1.
Pênalti. 1-1. Não. Aí é título do Atlético.
Os operadores estão meio pró. O Lúcio ontem à tarde também falou que acha que dá Atlético.
Então... Não, na verdade é o seguinte, o Atlético é o grande favorito. Mas se você colocar os dois jogos que o Maringá fez contra o Atlético, dá para sonhar. E é o seguinte, o futebol é onde o imponderável acontece, isso é importante falar. O futebol é brilhante por causa disso. Então, e outra coisa, eu acho que o torcedor tem que relaxar, se divertir, como o Marcelo Henrique fala, nos divertir, assistir o jogo tranquilo, estar sem pressão, e depois que vença o melhor, eu acho que de repente podemos surpreender.
Vamos ver, vamos torcer. E vamos falar também da transmissão, porque a CBN Maringá, a equipe do esporte, está aí a prontos, né? Já está aí prontíssima.
Isso.
Como é que vai ser a transmissão?
Afinado, como sempre, a gente iremos fazer, como sempre, uma grande final. Começaremos aí toda a equipe a partir das 4 horas da tarde. O jogo será às 17, às 5, como queiram. E nós estaremos já, um pessoal lá em loco, lá na Liga Arena, outros em estúdio, para trazermos tecnicamente uma grande transmissão. Então, a partir das 4 da tarde, o pessoal vai se ligando e nós já vamos informando tudo que vai acontecendo de momento lá da Liga Arena, e obviamente para fazer uma grande, tecnicamente, uma grande transmissão na narração vibrante do Marcelo Henrique, que tá lá descansando, só esperando, concentrado também, esperando a hora do jogo. O Marcelino Silva, que é o nosso comentarista, CBN, e também ele que é o capitão do rádio, né? Ele que é o comandante nosso, o Marcelino, repórteres, eu e a Mayara Zeviani. A Mayara Zeviani já se encontra em loco, também vai trazer todas as informações. A central da bola, o Igor Kremer, a produção é do Emanuel Freire. E toda uma retaguarda, Elias Santos, Souza Júnior, Lúcio Correia. Então, uma equipe extraordinária aí para fazer essa grande transmissão. Eu tenho certeza que, mais uma vez, a gente vai fazer um grande trabalho.
É isso aí, a nossa seleção do rádio já está aí prontíssima para a transmissão do jogo amanhã. E nós, torcedores, cabe a nós aí acompanhar, participar da programação, jogar os nossos palpites lá e torcer pelo Maringá, porque há chance, como a gente conversou aqui, né? Há chance de dar Maringá. Obrigada, Ivaldo.
Ô, Letícia, o agradecimento é todo meu, ao Ivan, ao Elias, a você conectado com a gente. Ó, bota fé que dá. A partir das 4, nós estaremos despejando informações. Hoje, todos os caminhos levarão lá no Liga Arena, mas o Maringá tem chance, quem sabe nós faremos aí um grande jogo, um grande campeonato, e quem sabe trazemos o título da capital. 4 da tarde, se liga na CBN, seleção do Rádio Globo, levando para você todas as informações.
Isso aí, boa sorte pro Dogão, agora 11h49.